Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Gama Rodrigues, provavelmente o melhor podcast para aprender sobre como é que é ser um madeirense da Bélgica sem ter que sair da ilha. O meu nome é Paulo Rodrigues e comigo está o nosso enviado especial na Balónia, o meu compadre Cristiano Gama. Cristiano, como bom, ça va?
Boa noite. Ça va? Boa noite. Ça va?
As pessoas podem estar a ouvir este dia.
Mas é boa noite todo dia.
Ei, caraças, desde que a luz esteja acesa, é boa noite.
Exato.
Todo dia. Isto, na Bélgica, realmente, para quem não conhece a Bélgica, isto é um país onde, desta altura do ano, principalmente nesta altura do ano, está de noite todo dia.
Isso é impressionante. É uma das características que a gente adora aqui. Podes estar a fazer no bar à noite, vamos a sair à noite, às 10 da manhã, ver uma cervejinha.
Realmente, principalmente nesta altura do ano, e lembro-me quando cheguei, quando mudei para cá, era tipo novembro, e lembro-me que era tipo 4 horas e já estava de noite, completamente escuro.
Estava bastante.
E eu, cara...
Foi das piores coisas para me habituar, tempo.
Mas olha que mais ou menos, agora, hoje em dia, é daquelas coisas que mesmo assim ainda é um pedacinho complicado, às vezes. Principalmente, chegou agora... É que a transição do verão para esta altura do ano é tão repentina, e depois tu pensas, com a mudança da hora, se calhar vai melhorar um pedaço, mas não, continua a piorar.
Piora, vai melhorar, mas não. E o pior ainda é que tu dizes a transição do verão para esta altura, mas este ano até nem houve transição, foi tudo mais ou menos a mesma altura, inverno todo o ano.
Ah, sim, este ano acho que foi realmente o ano. É que tipo, quando nós viemos para cá, tipo, tu tiveste neve no primeiro ano, eu acho que tive também.
Teve. Eu lembro-me do primeiro dia que eu cheguei, foi dia 3 de abril. E saí de lá, estava bom tempo, mas o meu irmão disse-me assim: traz-me um casaco. Eu disse: oh, eu ainda por cima na Madeira não tens muitos casacos, foi o casaco maior que este. E chego, estava neve. Puta que pariu, onde é que eu vim meter? E disse: isto é sempre assim em abril, né? Disse: nunca mais. Eu já queria voltar para trás, mas depois que melhorou.
Isso foi uma daquelas coisas que quando um gajo muda para cá é assim complicado de se habituar. Tu pensas: caramba, um gajo sair da Madeira para vir para aqui para este. Tipo, não é que na Madeira também tem alturas do ano em que foda-se, está cada chuvada, dias inteiros,
sim.
E ao tempo e o caramba que tu pensas, caraças, porque é que vive aqui? Mas tipo, ao menos já estás a tremer de frio. Mas a única coisa que melhorou um pedacinho a situação foi, chegou ao fim do primeiro mês de trabalho e recebi o salário e eu, yes, valeu a pena passar por aí e vir para aqui.
Por acaso, o salário aqui é 5 estrelas. Dá bem como uma pessoa trabalha, mas em comparação com o que eles trabalham lá e o que tu trabalhas aqui e o que tu recebes aqui.
Pois, isso vai ser o género de coisas que nós vamos falar neste podcast. É andar a falar do tempo. Eles falam aqui bastante do tempo. Pois. O estado do tempo.
O estado do tempo.
E tipo, a conversa tipo, que aqui tem sobre climas e essas coisas assim, é tipo, tu és da Madeira. Yeah. Não, tu és de Portugal. Yeah. Da Madeira. Yeah, isso é uma região em Portugal. Yeah. A Ilha das Flores. Ah, sim, a Ilha das Flores, isso é, pronto, é tal coisa. A gente, como somos da Madeira, a gente sabe, pronto, tem flores, mas não é tanto como eles estão a dizer. Mas pronto, E yeah, aqui de lá cá está sempre 30 graus e não sei o quê. E eu, yeah. E nunca chove, eu sei. E por isso tem tantas flores. É. Já viram flores em lugar onde não chove?
Esse é a conversa que eles te fazem sempre.
É, sei.
A minha é, eu digo, de onde é que tu vais? Eu, Portugal. Portugal de onde? Na Madeira. E o que é que tu fazes aqui? Olha,
só vais aí. Ah, sim, isso. O que é que tu vieste para aqui fazer? Isto aqui está sempre mau tempo e não sei o que é.
Disse, cerveja e queijo, as melhores coisas.
E me batata diz. Frita.
Batata frita, sim.
Fritas. Como é que é nesse lado? Porque, pronto, este é outro tema aqui que a gente vai ter sempre. Vai ser em todo o lado dos holandeses, na Flandres, e tu estás do lado dos franceses.
E dos franceses.
E...
os holandeses estão a ganhar 2-1 por enquanto.
Então porquê?
Porque eles estão, vocês estão melhores que a gente aqui.
Mas em quem? Com o Corona?
Não só com o Corona, mesmo a qualidade de vida aí é um bocadinho melhor que aqui.
Sim, mas sabes que para passar férias muitas vezes as pessoas vão daqui para aí.
Sim, porque aí vocês têm muito trabalho, têm muita indústria. Aqui é
verde, como aí desse lado, mas aí tem montanhas e não sei o quê. A única coisa
dá
que
para passear um.
A única coisa que tu ouves franceses aqui é tu vais tipo para a costa. Também não tem mar desse lado.
Ah, é.
Aqui tem um
pedacinho. Mas também deixa estar com o mar aí, não é grande coisa.
Não, tipo, eles falam que... Enquanto a mim dá-me para rir. Tipo, se há coisa que um português conhece melhor que um belga, de certeza a pessoa até é o que é uma boa praia. Há um Fónix, caramba.
Eu
prefiro ir para o Coelhão da Praia Formosa do que estar na Praia da Areia que eles têm aqui, que eles têm uma costa praticamente inteira, só de areia. Grande. Areia amarela, mas tu vais para lá e é tipo, é como ir para a prainha naqueles dias de bastante vento e chuva.
Isso é a descrição perfeita.
É, homem, um gajo que não sabe, a prainha é, ao mesmo tempo, uma das praias mais fixes da Madeira e, ao mesmo tempo, uma das piores praias da Madeira. E tem tudo a ver com o vento. Se está vento na prainha, é melhor não ir para lá. Porque tu parece que estás a ser bloqueado por um enxame de abelhas.
E vais para lá, depois a seguir está sempre cheio.
Sim, isto também depende da população que tem lá, não é? Quer dizer, até pode estar cheio e ser uma boa vez.
É agradável ir à praia.
Yeah. Mas depois tem dias que o pessoal que podia tornar esta praia mais fixe, se calhar não tem carro para ficar a ter.
Muitas vezes não tem carro. Gasta dinheiro na roupa ou gasta dinheiro em pouca roupa.
Sim. Oh. Olha aqui, eu e o Carlos, para quem não sabe, o Carlos participa no Futebol Cerveja Tramossos, que é outro programa que nós temos aqui, e no Força no Pedal. Nós fomos com Força no Pedal de... Até gravámos um podcast nesse dia.
Em direto?
Em direto não, mas nós fomos da casa dele no Canis de Baixo até a Ponta de São Lourenço, até a Rotunda. E parámos em Mexique no regresso para beber uma cervejinha. E depois fomos
outra vez. A testar o depósito.
Fomos a testar o depósito. Mas, opá, e esse podcast para cá se porrer, que um gajo estava mesmo lá no café, na praia, a beber uma cervejinha, fixe, por acaso. Era para falar sobre a volta à França, acho que só falámos tipo meia hora da volta à França e eu resto uma hora a falar de merda. Mas foi porrer.
Sabes que isso, o que está mais saudades de lá é quando tu, tipo... E gosto muito daquela zona, Porto Cruz, Cancel, Machique.
Que é a tua zona, não é?
Sim, é a minha zona. Santana, Faial, Porto Cruz, Machique, essa zona aí. Eu estava habituado a andar por aí. Tu ias, passavas um bocadinho o domingo e estavas assim, fazias uns pequenos passeios. Sentavas-te lá no cafezinho a beber qualquer coisa. Era uma zona que eu sempre gostei. E quando está bom tempo e tu estás lá sentado, com aquele calor a te bater nas pernas e tu estás a beber qualquer coisa, tu não precisas mais nada. Estás ali tranquilo, Só uma boa conversa, uma boa cerveja e o sol, estás o teu dia de passar.
Olha, nesse dia foi mais ou menos esse que nós tínhamos, e ao fundo estava a ver o rally de Machica, ou o rally
Agora. Ah,
do Mulher.
fogo.
Ao fundo ouvias. Estás a ver o
Estava a
que é?
matar coelhos.
Ah, rapaz, imagina, nós passamos o aeroporto, nós subimos a como é que é o nome daquilo? A Água de Pena. Então descemos a Água de Pena, aquela descida inclinada, que por acaso acho que
Ah, estou a ver.
derretia um pedaço dos travões para aí abaixo, mas não interessa. Então a gente passa o aeroporto, estamos a fazer aquela curva para virar para Machique e começa-se a ouvir. E eu, caraças, o que é isto? E vejo ao fundo um gajo com um rally a aquecer os pneus, a fazer esses na estrada. E eu, caraças, estamos fodidos, vamos levar com um carro nas trombas. Foi
Eles não
fixe.
tinham fechado a estrada.
Ah, pá, eu não compreendo aquela parte, não. Naquela parte também, essa estrada, acho que é quase impossível fechar. As partes de transição das etapas, eles têm que conduzir como se fosse uma estrada normal, não é?
É, normalmente sei.
Então,
As na
pronto.
fecho, as partes de transição na fecho.
Essa rua, tipo, tu sabes essa rua, quem é da Madeira conhece essa rua, sabe que tipo, isso é um lugar, se tu fechas essa rua, é um pedaço complicado para o pessoal ir para
É,
Machique.
circular.
Aquele é um lugar. E nem sequer sei como é que não há mais trânsito aí num dia normal.
Ah, mas cara, se queres que eu te diga, Machique está muito bem servido em termos de estradas para circulares. Tu podes ir por qualquer lado. Estás de um lado, vais para o outro. Muito melhor que o Funchal. O Funchal, tu estás sempre.
O Funchal tem a ver com a densidade populacional. O Funchal, assim, a densidade populacional da Madeira, por acaso, essa é uma coisa que se calhar é interessante, porque a densidade populacional na Ilha da Madeira acho que é a maior no país inteiro, né, em Portugal. E é muito semelhante
Fogo.
à densidade populacional no, no, na
No
Bélgica inteira.
Japão.
Na Bélgica inteira, que a Bélgica acho que é a seguir à Holanda, o país da União Europeia com a maior densidade populacional. Tipo, que é só tipo aqueles sítios tipo Malta e Mónaco, são assim pequeninos e tem bastante gente a viver lá, que tem mais, mas é porque a Holanda e a Bélgica são dois países que, por si só, têm uma densidade populacional bastante grande.
É o que estás a ver. Aqui na Bélgica, tu não vês lado nenhum deles não tenham uma casa. Tu não passas muito tempo sem ver uma casa ou outra coisa qualquer. Como tu vais em Portugal, tu às vezes estás a andar, não vês quase nada, só vês campos. Campos. Aqui, vês um campo e depois tens uma casa, duas casas. Não há.
Isso é uma coisa que eu tenho pena de não conhecer melhor em Portugal Continental. Eu conheço. O que é que eu conheço Portugal Continental? Lisboa, um pedacinho. O Porto, um pedacinho. E depois, isso só foi. O único lugar que eu conheço do interior é Trancoso, que é meio esquisito, é quase a fronteira com a Espanha. E fui olhar quando fui à Taça de Portugal de basquete, quando eu jogava basquete. E fui olhar, e realmente é o único sítio. E lembro-me de estar lá, onde era o pavilhão. O pavilhão está tipo no cimo de uma colina, e tu vês tipo várias colinas ao fundo, e tipo, não vês mais nada, vês tipo um planalto bastante, bastante comprido. Por acaso é interessante, tipo, tu ficas com outro. Portugal também tem destas coisas, não é só uma área toda à volta.
Sabes que Portugal, em si, é um dos melhores países para como belas paisagens. Eu, por acaso, os lugares que eu já fui, foi um dos que gosto mais é mesmo a viajar em Portugal. E depois, tu comes super bem. Para mim é um lugar onde tu tens que ir e tens de comer bem. Viste, é a gente quando vamos à Rússia, aquilo, pronto. Dava para desarrascar, mas não mesmo muito bem. Bias era melhor.
Tipo, pronto, isso é interessante, mas eu acho que na Rússia nós estávamos lá com uma missão diferente. Tipo, a gente ia para lá para ver futebol, não era para. Ah, pá. E também a
Sim,
gente não nos damos ao trabalho de andar a pesquisar ou a tentar. Não tínhamos tempo também de falar com o pessoal lá da zona para conhecer esse tipo de coisas também.
é verdade que a gente quando andamos lá à procura também não fui o primeiro que apareceu, mas
É pá. Isso é uma boa história para se calhar chamar o Morbel e fazer um programa especial. E por acaso, eu fiz o primeiro podcast que fiz foi depois de chegarmos da Rússia.
Foi, eu nem me lembro disso.
Era, como é que era o nome? Para quem quer ouvir o primeiro podcast de todos, em Soviet Russia, Ball Kick You. Mas pronto, sabes que um gajo já está aqui a falar um pedaço. Mas pronto, acerca de nós, falamos assim um pedacinho, tipo, a bem, as pessoas já conhecem mais ou menos. Paulo Rodrigues, 33 anos, na Bélgica, mais precisamente na Flandres, há 9 anos. E sou da capital do planeta, que é o Funchal, que é o único lugar que serve. Por acaso, é interessante, porque eu vivi no Funchal, que é tipo a cidade, é o mais importante na Madeira, o resto é tudo anexos. E vivo agora num sítio onde a mentalidade é bastante semelhante, que é Antuérpia, cidade, the rest is parking. Que a tradução para português é Antuérpia é a cidade e o resto é parte de estacionamento.
Mas por acaso, isso aí na Antuérpia, tu tens boeda indústria mesmo.
Sim,
é quase um país.
É. Mas e tu, Cristiano, apresenta-te aqui ao pessoal só naquela, tipo, isto é uma apresentação ao meio do programa, devia ser no início, mas tipo, a gente está-se cagando.
Aqui o meu colega Paulinho, ele vinha da capital do mundo, na Madeira, que era no Sul, mas quando veio para a Bélgica resolvi perceber que o Norte era melhor e fui para o Norte.
E já sabia
que o Norte era bom na Madeira, porque é do Norte que está as pessoas.
Que era Santana.
Se bem que tens as origens do Porto Cruz.
Sim, isto tem sempre umas misturas, eu não sou raça pura da cidade, mas o meu cérebro foi bem lavado.
Ah, não é? Provável. Mas depois a seguir tu tens o... Aqui vim para o sul da Bélgica, para Liège.
Sim, é realmente, quer dizer, tu foste. Agora que estás a dizer essa. Eu fui para aqui para o norte, então vieste para aqui para o sul.
Foi para experimentar coisas diferentes. A gente não gosta de fazer sempre as mesmas coisas.
Mas olha que há uma coisa que eu não compreendo. A Santana também é considerada cidade. Como é que é possível? Explica-me. E explica
então, temos um supermercado. Tem um supermercado.
Isto é uma questão que, tipo, o Conício, quando Santana foi considerado cidade, o Conício não foi considerado cidade. E o Conício tem mais gente do que Santana e mais supermercados do que Santana.
Mas não tinha tudo? Não tinha uma câmara?
E não tem, ainda não tem. Como disse, não é câmara.
Ah, não, mas...
Mas para Santana precisa ter câmara.
Mas eu não sei porquê que foi. Isso é que havia... É uma questão de serviços.
Ah, ok.
Precisavas ter certos serviços para ser considerado cidade. E o Conício não tinha... O Conis tem mais população que a maior parte das pessoas.
O Conis tem mais população que a maior parte das pessoas.
Que a maior parte de...
Acho que só o Funchal que tem mais que o Conis.
É, me estás a ver, Santa Cruz é cidade. Mas na
estava à espera que isso fosse uma discussão mais acesa, Cristiano. E queria que tu defendesses com unhas e dentes de Santa Ana. Mas não estás a fazer isso.
Eu não preciso defender. Aquilo, eles defendem-se por si próprios, vai lá e tenta fazer qualquer merda. Eles sacam-se da pedoa ou da foice e estás meio arramado.
Então, o que eu quero dizer é que o pessoal de Santana, aquelas 500 pessoas que vivem em Santana, tudo de barba reja, vale por. É como é que o filho me trazendo.
Tu vais lá, estás bem arrumado. Se for então minha. Olha, queres que eu te diga? Minha avó, uma vez, ela já devia ter uns 85. Quando ela foi visitar a irmã dela em Caldas da Rainha. E ela estava lá numa estação, mais o sobrinho dela. E a seguir veio um homenzinho e ele disse assim: Ah, senhora. Dê-me uma modinha para o caixão, morre primeiro que depois eu dou.
Mas o que é que ela estava a pedir? Assim... O que é que ela estava a pedir uma moedinha para o Cochem?
Ele, o homenzinho, até daqueles que vinham a pedir dinheiro, a dizer, sim, ah, uma moedinha para o Cochem. Ele morre primeiro que depois eu dou.
Caralho.
Ela era desarrascada uma vez.
Paulo de Santana faz tudo a seu tempo. Opa, queres uma moeda do Funchal? É, ah, chaval, faz isso. Um era para o tocar.
É, um era para o tocar.
Chaval, olha aí, faz isso. Mas pronto. Opa, é daquelas coisas.
Queres que te conte uma da minha avó que tu partes de rir? Não, não partes de rir. Ela acho que tinha uns 79. Fui visitar o meu tio em Jersey, que ele trabalha em Jersey. Só que ela
Desculpa,
supostamente.
a tua avó, aquela outra história foi nas Caldas da Rainha. Quer dizer,
Foi, né?
isso é
Ela
do
foi.
sítio onde eles fazem aquelas estátuas interessantes e também onde vêm as estátuas do Zé Povinho dizer queres fiado, toma e não sei o quê. Quer dizer, e vem pedir às pessoas, não tem lógica nenhuma. Mas desculpa, continua, ela foi a Jersey.
Ela foi a Jersey, ia ir a Jersey, mas ia ir com a minha tia Lorinda, que já conhece. E minha tia fala inglês, mas ela não fala inglês, não fala nada. Ela chegou ao aeroporto, tudo bem. Minha tia Lorinda tinha o B catucado, ou seja, não podia embarcar. Mas ela
Caraças.
disse: eu agora já tenho viagem paga, eu vou. Mete-se num avião, direitinha para Londres. E depois em Londres ela tinha de apanhar um avião para Jersey. Mas não tinha ninguém que falava português. Ela disse, isso aí lá.
Como é que ela se meteu no avião? Como é que ela conseguiu chegar lá? Não lhe controlaram o BI?
Não, minha tia Lorinda não, mas minha avó tinha tudo direito.
Ah, ok.
A minha tia Lorinda que foi no dia a seguir.
Ah, ok.
Tive que, como não tinha o BI certo, eu não tinha o.
Então, a tua avó decidiu arriscar e desenrascar-se a ir sozinha, mesmo sem saber falar inglês e
Foi.
isso.
Sim, e depois chegou a Londres. Tive que apanhar um avião de ligação para a ilha de Jersey, porque não havia voo direto. E ela disse assim: eu não percebi nada do que aqueles gajos estavam a dizer. E eu andava para lá. E depois vi um que falava português. E eu agarrei-me a ele. E disse: olha, eu tenho que ir para este lugar aqui. Vocês sabem me levar até lá? Ela foi andando atrás dele. E depois ele disse assim: e se ele quisesse fazer alguma coisa cá? Porque é que quer fazer alguma coisa com este velho trapo? É que ele queria me desarrascar, né?
Ai, o caramba.
Ela é um gozo. Ela chegou. O meu tio estava preocupado, mas ela chegou.
E tenho uma interessante que é do meu pai. O meu pai, quando veio aqui a primeira vez me visitar, eu não podia ir para a escola ao aeroporto, ainda tinha carro, mas com o comboio do aeroporto até onde vivia antes era tipo um quarto de hora. E eu assim, bem, isto vai ser a meio da minha hora do trabalho, é no meu intervalo, e vou sair do trabalho, que é bem ao pé da estação, e vou esperar para o meu pai, levo o meu pai rápido a casa, que aquilo era um lugar pequenininho dele para fazer isso assim. Era
Ah,
uma.
ainda me lembro. Lidkerk.
E o que é que eu fiz? Eu fiz um planeamento de tudo num papel, fiz um mapa do aeroporto e fiz essa coisa. O pai tem que vir daqui para aqui, daqui para lá, apanhar o comboio, comprei o bilhete, mandei-lhe tudo. Tudo prontinho. Ele chega-me e ele fez tudo direitinho, não sei o quê. Quando chega à estação para sair, e tu lá à espera, e o comboio. Para, sai uma carrada de gente e meu pai não sai. E eu, mãe, o que é que se passa? O que é que aconteceu? Tu passeias do comboio e tu estás a carregar no botão para abrir a porta. E meu pai esquece-se de carregar no botão.
Que lá espera que a porta abra.
Então lá fui eu, para a cidade vizinha, de bicicleta, a pedalar.
Fogo.
Desde que é tarde ao trabalho, levei uma resonda no trabalho, mas pronto, desde que o meu pai, entretanto, já estava com o meu pai. Pronto, o meu pai às vezes liga aquela fecha de se desenrascar. Então a falar lá portunhol e inglês e tudo misturado, lá saí na estação a seguir, a falar com os. Já estava lá a falar com os polícias, eles iam chamar um táxi para ele levar para. Porque eu tenho a minha morada.
Eles a dizer rascada.
Sim, quer dizer, e eu a pensar, então se eu consegui fazer isto, já estava a se rascar com a polícia, porquê que deu meu trabalho de fazer aquelas coisas todas antes para depois dar-te da merda? E deixei-lhe em casa, claro, eu tinha que ir para o trabalho. Quando cheguei a casa, tipo, 9 da noite, o que é que ele tinha feito? Tinha ido, não sei onde, ao centro, já tinha comprado comer aqui, comer a colagem, tinha um banquete em casa. E eu assim, quer dizer, eu preciso fazer tanta coisa, mas depois acho que...
Só se ter rascado.
Se rasgar, tinha tapado, tinha tipo... Eu fui tipo, aqui os talhos, são esquisitos, os talhos aqui às vezes também eles fazem... Comer, não é só carne, isso também às vezes tem.
É tipo aquele, eu chamo os pretores que eu já fazem aquilo preparado, é só
Le
mandar.
traiteur. É isso assim. Então eu fui a um traiteur lá ao pé da minha casa e basicamente eu acredito que tenha sido assim. Aquelas conversas esquisitas, ninguém percebe uns aos outros. E o meu pai basicamente está a apontar para tudo o que vê e eles, ok, mais isto e mais aquilo. E depois quando eu fui ver, acho que o meu pai. Gastou uns 70 euros no traiteur. Cheguei a casa, estava cheio de comer.
Ao menos ias comer para ter para comer, tens.
E sabes o traseiro? Eu a dizer ao meu pai: Ah, pai, só para o meu pai tem aquela coisa dos pais: os filhos já estão no sítio a ganhar dinheiro e a se rascar, mas eles chegam lá e eles têm que pagar tudo na mesma. Eles querem
Tem
pagar
que
tudo.
pagar tudo, é isso.
E eu assim: Eu a dizer ao meu pai: Olha, pai, é melhor. Nem sequer trazer o cartão, ou não sei, porque os cartões de Portugal não funcionam aqui. Claro que é uma treta, os cartões funcionam.
Eu também já fiz isso a meu pai, já. Ele ainda
Mas, pá,
acreditou uma
sabes
vez.
o que é que ele fez? Ele levantou o dinheiro de Portugal, chegou cá e foi ao traiteur, meteu 100 euros em cima da mesa e disse que era isto. Ai, o caramba, quer dizer, lá
Aprendeu a
demandou.
se derrascar.
Ah, pois foi. Ah, pá, é daquelas coisas.
Ah,
Eu
é
gosto de
que.
inventar histórias destas, já não se pode gastar todas hoje, porque isto
Ah,
temos de.
não, porque. Ah, mas há tanta história, se for para contar.
Pois é.
Tem pano para mangas.
E por falar em histórias, o Pode Ser Podcast agora tem um e-mail para quem tiver histórias para contar ou ideias, seja qual for o podcast, pode mandar um e-mail para podeser.podcast.2022@gmail.com. E opá, por o tema, é importante pôr no assunto pôr o tema, seja para o Gama Rodrigues ou para o Futebol Cerveja Tremosa ou
Ou
para a
força
Força
no pedal.
Rapaz, comenta lá o tema que é para poder-se facilitar um assim o trabalho aqui ao editor geral e programador, produtor do
O
podcast.
Masterchef dos podcasts. O
E
Masterchef.
pá, mandem as vossas ideias e nós partilhamos as histórias, seja qual for o podcast, especialmente se for aqui, histórias de viagens. Não tem que ser, opa, não tem que ser coisas a ver com a Bélgica ou com a Madeira, pode ser qualquer coisa. E a gente dá o nosso parecer sobre qualquer assunto, não achas?
A gente dá a volta ao assunto.
Dá a volta ao assunto. Opa, para finalizar cada podcast, nós vamos ter uma coisa que é o raio gama, que é aquele momento em que o Cristiano, de forma curta e grossa, faz os seus comentários pontiagudos à atualidade do momento atual.
Que
A tua
normalmente, não.
sobrinha tá atacando, não sei se estás ouvindo.
Ela também está atacada aí.
Tá. Ela é
Ah.
silenciosa, tirando quando acontece alguma coisa que ela não gosta muito. Ela começa a chorar. É tudo treta, mas é tudo teatro. Eu acredito que eu vou ter filhos bem-sucedidos, um jogador de futebol. Provavelmente, e uma atriz de cinema de Hollywood.
Acredito que ela vai ser uma boa atriz.
Oh, estás a ouvir isto? Não sai uma lágrima. É o único defeito que ela tem. Ela ainda não consegue chorar, mas ela só tem 2 anos e
Mas
meio.
espera, espera,
Muita margem
para ela começar a
de
descobrir a cebola. Não, não vai
cebola
falhar
e
nenhum.
gotas para os olhos. Mas pronto, como estavas a dizer, Rai Gama, Cristiano.
Vamos duas mulheres num autocarro. Isto é em relação à atualidade hoje em dia. Como é que as mulheres pensam na sua imagem? Duas mulheres no autocarro. As sacanas estão sempre a discutir por causa de um lugar sentado. Estão lá as duas a dizer: Isto é o meu lugar, isto é o meu lugar, isto é o meu lugar. O sacana do motorista já a foder isto: O lugar é da mais gorda. Ninguém se senta.
Ai, o coração.
Acabou-se a discussão.
Acabou-se a discussão, sim senhores. Epá, esta foi realmente curta e grossa. Sim senhores, pá. Pessoal, e fui mais um Gama Rodrigues, então. Não se esqueçam, partilhem as vossas ideias através do e-mail podcast.2022@gmail.com. Nós estaremos de volta para a próxima semana, para mais um Gama Rodrigues. E, opá, não percam o próximo episódio, porque nós também não. É assim que eu faço todos os podcasts, mas se calhar vamos arranjar um assim, diferente. Sejam onde estiverem, não percam o próximo Gama Rodrigues, da próxima semana. Sem sair da ilha, conheçam a Bélgica através da lente dos olhos de dois madeirenses. E pumba, pum, ganhamos.
De gema.